Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 7 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia: ampliar acesso à educação e saúde para 3 milhões de moradores da região norte.
Presidente Lula inaugura primeiro trecho do Norte Conectado, que leva a conexão de internet de alta velocidade por meio de cabos instalados nos rios da região.
E afirma que, além de consultas por meio da telemedicina, a Infovia vai permitir o acesso à educação de mais qualidade.
Permitir que o filho do pobre, através da internet, possa ter a mesma qualidade de aula que tem o filho do rico em qualquer lugar desse país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Levar desenvolvimento à região amazônica sem deixar de lado a preservação do meio ambiente.
Vamos dar todos os detalhes sobre a cúpula da Amazônia, que começa amanhã em Belém, em uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
E direto da capital paraense, a gente traz os detalhes sobre os diálogos amazônicos, evento que teve a participação da sociedade para auxiliar a definir ações e medidas para a região.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Conexão de internet de alta velocidade para 3 milhões de moradores de 11 cidades do Pará e do Amazonas.
O presidente Lula inaugurou em Santarém, no Pará, a Infovia 1, que leva conexão de banda larga por meio de cabos instalados nos rios da região.
Localidades como comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas vão ser beneficiadas com acesso digital nas escolas e a possibilidade de consultas por meio da telemedicina.
Direto de Santarém, a repórter Jéssica Gonçalves traz as informações.
A Infovia 1, que faz parte do programa Norte Conectado, vai levar conexão a cerca de 3 milhões de pessoas em 11 municípios entre Santarém, no Pará, e Manaus, no Amazonas. Com um investimento de R$1,3 bilhão, foram instalados 1.100 quilômetros de cabo de fibra ótica no leito dos rios. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, um dos objetivos do programa é levar conexão de qualidade às escolas.
Vai garantir conectividade de banda larga com alta qualidade, com fins pedagógicos, e aqui na região norte, que é onde tem a menor quantidade de escolas conectadas.
A estudante e assessora de saúde indígena, Fabiana Borari, conta que a aldeia onde mora, a Curucuruí, no Pará, vai ser beneficiada com o projeto da Infovia 1.
A chegada da internet nas aldeias, ela vai ajudar muito, não só na questão educacional, mas na questão de próprio socorro mesmo.
O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que os cabos foram feitos para durar 25 anos submersos nos rios e que as infovias causam menor impacto ambiental.
A tecnologia chegou nessa região compatibilizando infraestrutura com sustentabilidade.
Também em Santarém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou as instalações do Barco Hospital Escola Abaré, a primeira unidade básica de saúde fluvial do país, que leva atendimento médico, odontológico e educação às populações ribeirinhas de difícil acesso. No local, ele conversou por videoconferência com pessoas já atendidas lá. A secretária de Saúde de Urucurituba, no Amazonas, Valcimara Vasconcelos, disse ao presidente como a chegada da internet está ajudando o município.
Nossos pacientes aqui do município de Urucurituba são consultados com esses médicos. Isso é um sonho.
O presidente Lula destacou que as infovias vão ajudar a levar saúde aos moradores que dependem dos barcos hospitais.
A nossa ideia é que todas as pessoas que moram em lugares distantes, que moram na beira de rio, essas pessoas possam ter um barco hospital para que as pessoas possam ser atendidas perto da sua casa e as pessoas possam até ter pequenas cirurgias dentro desse barco.
O projeto Norte Conectado terá ao todo 8 infovias com 12 mil quilômetros de extensão. A iniciativa vai conectar 10 milhões de brasileiros em 59 municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. De Santarém, no Pará, Jéssica Gonçalves.
E o presidente Lula seguiu para Belém, onde participa a partir de amanhã da Cúpula da Amazônia.
Com a participação de presidentes dos outros 7 países que têm a floresta amazônica em seu território, vão ser discutidos o desenvolvimento da região, sem prejudicar o meio ambiente, e a questão das mudanças climáticas.
Ao final, vai ser produzido um documento conjunto para ser levado à COP28, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro deste ano.
A COP é um encontro mundial promovido pela ONU para discutir as mudanças climáticas. E direto de Belém, a repórter Gabriela Noronha traz os detalhes.
Antes do início oficial da cúpula, ministros dos países que compõem a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica participaram de reunião preparatória nesta segunda-feira em Belém. O encontro contou com a presença de representantes da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, além do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A ministra destacou a importância do trabalho conjunto e global.
Cada país tem a sua dinâmica, tem o seu processo, é um processo de consenso progressivo e esse consenso progressivo está estabelecido em alguns pontos. Não permitir que a Amazônia chegue ao ponto de não retorno e trabalharmos conjuntamente, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista dos instrumentos financeiros, dos processos, da visão e da estrutura na direção de um novo modelo de desenvolvimento para a nossa região, que mantenha a floresta, a biodiversidade, os povos originários e crie um novo ciclo de prosperidade com democracia, combate às desigualdades e sustentabilidade.
A cúpula será realizada nesta terça e quarta-feira. Os chefes de Estado deverão assinar a Declaração de Belém, uma carta com compromissos que devem ser assumidos pelos países. De Belém do Pará, Gabriela Noronha.
E para saber mais sobre essa reunião preparatória de hoje, os próximos passos para a integração entre os países da América do Sul e como o que vai ser definido na cúpula vai contribuir para o desenvolvimento e preservação do meio ambiente, eu entrevistei o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Vamos ouvir. Ministro, hoje o senhor participou de um encontro com ministros de Relações Exteriores e de Meio Ambiente dos países amazônicos, numa prévia para a Cúpula da Amazônia que começa amanhã. Quais foram as discussões e a expectativa para a cúpula?
Bem, boa noite, Luciano. É verdade, hoje eu me reuni juntamente com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a ministra Marina Silva, e a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, com os ministros das Relações Exteriores e ministros do Meio Ambiente dos países membros da OPCA, que são Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Esses países fazem parte desse bioma e que devem liderar as iniciativas para cuidar da Amazônia. Em um segundo momento, juntaram-se também representantes de países de outras regiões tropicais, da África, por exemplo, a República Democrática do Congo e a República do Congo, também do Caribe, São Vicente e Granadinas, e também do Sudeste Asiático, a Indonésia. Além disso, também se juntaram organizações internacionais que apoiam projetos na Amazônia e que são nossos aliados desse ciclo, novo ciclo de cooperação amazônica, também participaram da reunião para contribuir com as discussões sobre a promoção do desenvolvimento sustentável da região, inclusão social, responsabilidade climática. São esses os atores que participarão das reuniões dos chefes de Estado, que virão a partir de amanhã, para poder discutir as parcerias que reforcem a organização do Tratado de Cooperação Amazônica e instruir, dar aos países informações para as suas respectivas políticas.
Perfeito. Ministro, antes da cúpula também ocorreram os diálogos amazônicos, uma série de debates e encontros com representantes da sociedade civil e do governo, né? Como é que as discussões levantadas nestes diálogos amazônicos vão contribuir para a cúpula?
Bem, os diálogos amazônicos reuniram entre os dias 4 e 6 de agosto, no hangar do Centro de Convenções em Belém, um conjunto de iniciativas da sociedade civil muito amplo para inspirar e apoiar a formulação das novas estratégias para a região. Foram mais de 400 eventos, muitos deles auto-organizados, em que se analisaram uma variedade, uma gama enorme de temas, como, por exemplo, proteção dos territórios, dos ativistas, da sociedade civil e dos povos das florestas e das águas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esses representantes da sociedade civil apresentarão as principais conclusões para os líderes reunidos na cúpula, para os chefes de Estado reunidos amanhã, já que não se cogita mais, como no passado, debater o futuro da Amazônia sem os amazônidas, sem os habitantes da região, incluindo os povos indígenas e as comunidades tradicionais.
Perfeito. Ministro Mauro Vieira, em menos de 3 meses, esse é o segundo encontro com presidentes sul-americanos que o Brasil sedia. Qual o impacto disso na busca por uma integração entre os países?
Bem, a integração regional é uma prioridade absoluta para o presidente Lula e para o seu governo. Isso passa e começa pela América do Sul. Para além do mandato constitucional, você sabe que é um dos princípios orientadores da política externa, que está no artigo 4º da Constituição, a integração latino-americana. Para o presidente Lula está muito claro que há muitos desafios para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil e da região que só podem ser resolvidos de forma conjunta. A divisão, a fragmentação da região e a ausência de um mecanismo regional diálogo e concertação nos últimos anos, que aconteceu na esteira do desmonte da Unasul, foi um dos piores erros cometidos pelo governo anterior, afetou a capacidade dos países sul-americanos dar resposta a essas crises que enfrentamos na região nos últimos anos. A pandemia de Covid, por exemplo, o aumento da pobreza, a redução do crescimento econômico, o crescimento da fome, a migração, combate ao crime organizado, mudança de clima. Portanto, a América do Sul, além disso, tem um potencial econômico e comercial incomparável, que pode ser potencializado. Mas isso se nós trabalharmos, se atuarmos juntos. O Brasil não pode e não vai se desenvolver sozinho. Não é possível imaginar um Brasil rico e uma vizinhança empobrecida. Por isso, temos que trabalhar juntos para crescermos juntos.
Ministro, ainda nesse contexto de integração entre os países, como é que a cúpula contribui para o fortalecimento da OCTA, como o senhor disse, a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, que é formada pelos 8 países que têm floresta amazônica em seu território?
Olha, como resultado desses debates hoje, da segmento presidencial amanhã e depois, os 8 países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica negociamos um ambicioso documento chamado Declaração de Belém, documento de quase 100 parágrafos, com o objetivo de fortalecer a OCTA, que precisa, sem dúvida nenhuma, ser reforçada para estar em condições de desenvolver as atividades que necessitamos na Amazônia. Por sua vez, os organismos internacionais que foram convidados, como bancos, organizações e agências, incluindo as instituições financeiras, são também de extrema importância para apoiar e viabilizar a implementação dessas ações decididas pelos chefes de Estado. Será preciso atrair, portanto, mais recursos para a região que permitam tirar do papel essas propostas, inclusive no âmbito da OCTA. Portanto, a cooperação internacional para a Amazônia é muito bem-vinda, mas precisa dar-se de forma soberana sobre a liderança dos países da região que contam com a OCTA como uma plataforma de atuação conjunta.
E de que forma essas propostas e resultados definidos na cúpula podem contribuir para que o governo brasileiro leve essa mensagem adiante em outras reuniões com chefes de Estado, como o encontro do G20 ou na próxima Conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática?
Olha, as propostas, os resultados da reunião da cúpula da Amazônia são fundamentais para isso, para os novos passos, para os próximos passos da política externa brasileira, seja na COP28, que se realizará no final deste ano, no final de novembro, início de dezembro, nos Emirados Árabes, seja para o G20, cuja cúpula presidencial também se realizará este ano na Índia, no final do mês de setembro, e momento em que o Brasil assumirá a presidência do G20. Essas novas estruturas intergovernamentais, especialmente na área ambiental, não podem reproduzir a desigualdade e as características dos modelos criados na primeira metade do século XX. Nós precisamos estar adequadamente representados nessas instâncias decisórias. E a comunidade internacional precisa de uma ordem econômica mais equilibrada que remunere de forma justa e equitativa os serviços ambientais, os ecossistêmicos, os serviços ecossistêmicos e as florestas tropicais que fornecem para todo mundo. Para que a vontade política seja manifestada pelos 8 mandatários em Belém amanhã e depois, e para que essa vontade política se torne realidade, vai ser fundamental também receber apoio externo, incluindo aportes técnicos e financeiros de organismos multilaterais e em entidades financeiras de cooperação. É essa visão que o Brasil tem presente e tem apresentado à comunidade internacional e levará para a Assembleia da ONU, e será a 78ª Assembleia da ONU, será aberta agora em setembro próximo. Será essa perspectiva que vai guiar a presidência brasileira do G20, e vamos também sediar a COP30 em 2025, que nesses fóruns todos, os resultados da cúpula da Amazônia, inclusive o diálogo ampliado com os países de outras regiões tropicais, como Indonésia, República do Congo, República Democrática do Congo, serão base para fortalecer a cooperação e articulação política. Por favor, sempre um desenvolvimento sustentado e das suas dimensões, nas 3 dimensões importantes, econômico, social e ambiental.
Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado. Obrigado a você.
E desde sexta-feira, representantes do governo estão em Belém.
Durante 3 dias, representantes da sociedade e integrantes do governo discutiram medidas e ações para promover o desenvolvimento da região durante o evento Diálogos Amazônicos.
E também foram feitos anúncios como censo indígena e celebrados os 15 anos do Fundo Amazônia.
E é para a capital do Pará que nós vamos agora com a repórter Graziele Bezerra, que vai nos trazer as principais informações de lá ao vivo. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, boa noite para a Márcia. 27 mil pessoas passaram pelos diálogos amazônicos que começaram na sexta e terminaram ontem, domingo, e foram promovidas mais de 400 atividades para ouvir a população que vive aqui na Amazônia. A agricultora familiar Joana Dark Vieira veio aqui para Belém com uma cooperativa, representar uma cooperativa de produtos orgânicos, e na mala ela trouxe o quê? Produtos regionais, como a farinha de mandioca, também a tapioca. E ela contou, viu, que é possível produzir sem destruir a floresta.
Um evento muito, muito grandioso, né? Esse evento aqui é muito importante aqui para o nosso Pará, né? Para o Brasil e para o mundo, né? Eu achei muito importante isso, né? Está discutindo o nosso futuro, o futuro da Amazônia.
Pois é, e os indígenas não ficaram de fora aqui desse evento, viu? A Bebchak Kayapó, ela falou sobre a importância dos indígenas participarem das discussões, claro, uma vez que eles ajudam na preservação.
Nós, povos indígenas, preservamos a nossa natureza, né? Não só a nossa, é de todos nós a natureza, para preservar a nossa tradição também. Árvore em pé, a nossa cultura vai estar viva. Se derrubar toda a árvore, a nossa casa vai morrer. Então, para isso, nós precisamos dessa preservação. Então, esse evento é importantíssimo para nós, povo indígena.
E a Tânia Oliveira, secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse que serão entregues relatórios produzidos pela sociedade aos chefes de Estado presentes da cúpula da Amazônia. Para ela, os diálogos amazônicos ajudam a preparar a chegada da COP30, a cúpula da ONU, né, sobre mudanças do clima. E o evento vai ser realizado em 2025 aqui em Belém.
Belém, daqui a 2 anos, tem a grande responsabilidade de sediar o maior evento das Nações Unidas para discutir mudanças climáticas. E aí você está falando do mundo aqui, não apenas dos países amazônicos. Então, é claro que isso serve como uma etapa da construção dessa discussão com a sociedade e dessa preparação da cidade de Belém para receber o mundo inteiro daqui a 2 anos. Né? Vai ser um grande evento, a COP30, então eu acho que isso aqui a gente pode considerar uma fase inicial do acordo. Cúmulo das discussões que faremos até lá.
Pois é, vamos falar agora do Fundo Amazônia, que completa neste mês 15 anos de criação. É a maior iniciativa mundial voltada ao combate do desmatamento e também ao uso sustentável da Amazônia Legal. E hoje, aqui em Belém, foi feito um balanço, né, das ações que contam aí com recursos deste fundo. E quem traz as informações para a gente é a repórter Natália Koslick.
Desde 2009, o Fundo Amazônia recebeu aproximadamente R$3,3 bilhões em doações. A maior parte, 93,8%, veio do governo da Noruega. Com o dinheiro, já foram apoiados 102 projetos, que abrangem desde o suporte a ações estruturantes do governo federal, como o combate a incêndios florestais, até projetos com comunidades tradicionais indígenas. Nas terras da etnia Kayapó, por exemplo, nos estados do Pará e do Mato Grosso, cerca de 8 mil indígenas estão sendo beneficiados com recursos do fundo. O dinheiro é usado para a preservação das fronteiras de seus territórios e da sua biodiversidade. Iniciativas como essa foram retomadas este ano, como explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Criamos uma arquitetura de conseguir um apoio, um recurso por desmatamento evitado. Depois dessa captação inicial, não tivemos mais nenhum aporte de recurso. Quando o presidente Lula voltou, conseguimos novamente a fazer captação de recursos.
Em dezembro do ano passado, o governo alemão formalizou uma nova doação de 35 milhões de euros a serem repassados ao longo de 2023. Além disso, este ano foram anunciadas doações de mais de R$3 bilhões pelos governos dos Estados Unidos, Suíça, Reino Unido e pela União Europeia. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é quem cuida das contratações e monitoramento dos projetos apoiados. O presidente do banco, Aloísio Mercadante, fez um apelo à comunidade internacional para que contribua com o fundo e destine investimentos aos povos amazônicos.
Nós precisamos também de investimentos na Amazônia para criar uma economia sustentável, recurso para pesquisa, para produzir valor agregado na floresta em pé. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos gerar renda e emprego para 28 milhões de pessoas que vivem aqui. E para isso precisa de crédito, de investimento, de parceria.
Criado em 2008, o Fundo Amazônia apoia ações de combate ao desmatamento e de uso sustentável da Amazônia Legal por meio da captação de recursos junto a doadores. Reportagem Natália Koslick.
E o Brasil tem mais de 1 milhão e 600 mil indígenas. O número do censo foi divulgado hoje aqui em Belém. Vamos ouvir agora na reportagem do Pablo Mungin.
Com números inéditos, o Censo Demográfico 2022, divulgado nesta segunda-feira pelo IBGE, revela que o número de povos indígenas no país é de quase 1 milhão e 700 mil pessoas. A pesquisa também mostra que eles estão espalhados em 4.832 municípios, a maioria no norte, que concentra 45% dos indígenas. O Censo 2022 também mostra que entre as cidades com maior população indígena, Manaus lidera o ranking com 71.713 pessoas. A maioria da população indígena, cerca de 63%, vive fora das 573 terras oficialmente demarcadas pela FUNAI. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destaca que esses dados vão ajudar o governo a construir políticas públicas.
Para nós é muito importante porque facilita, inclusive, a elaboração de políticas públicas adequadas a cada uma dessas realidades onde está presente os povos indígenas.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou do esforço conjunto dos ministérios para chegar nos lugares mais distantes do país.
O IBGE, quando foi lá em campo, né, e a campo, ele teve algumas determinações por parte do governo do presidente Lula. Nós vamos chegar nos rincões mais distantes desse país e não vamos deixar nenhum brasileiro para trás.
É o caso dos povos Yanomami, a maior comunidade indígena do país, com mais de 27 mil pessoas e que por muitos anos ficou invisível. Destaca Júnior Ecrari, líder indígena Yanomami.
O trabalho do IBGE, que foi principalmente na terra indígena Yanomami, né, com dificuldade, né, que, mas chegaram na floresta, né, e contaram toda a população indígena.
Além dos ministérios e órgãos federais, o Censo 2022 envolveu o apoio de guias comunitários, intérpretes e reuniões com lideranças indígenas. Reportagem Pablo Mundim.
A gente agradece a Graziele Bezerra pelas informações ao vivo direto de Belém. Nós voltamos com mais informações amanhã.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF absolve condenado por furto de camisa de R$ 65.
STJ entende que posse e distribuição de pornografia infantil são crimes autônomos e penas podem ser somadas.
TSE confirma cassação de vereadores do PRTB de Belo Horizonte em Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, André Mendonça, absolveu um homem condenado pelo furto de uma camisa avaliada em R$ 65. O relator atendeu a pedido da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e aplicou ao caso o princípio da insignificância ou bagatela.
Em primeiro grau, o homem havia sido condenado à pena de 2 anos em regime inicial fechado, mais 20 dias multa. Em segunda instância, a pena foi reduzida e mantida no STJ pelo réu ser reincidente.
Segundo o ministro André Mendonça, a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância.
Ao conceder o habeas corpus, o relator observou que não houve lesão significativa ao patrimônio diante do pequeno valor do bem furtado e também não verificou outras circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta.
A posse e a distribuição de pornografia infantil são crimes autônomos e as penas podem ser somadas.
O entendimento do STJ foi firmado à luz dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
Por esse rito, a tese da terceira sessão do STJ deve orientar todos os tribunais ao julgarem casos com idêntica questão jurídica. Segundo o relator do tema repetitivo 1168, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a discussão tratou de definir se as condutas de adquirir, possuir ou armazenar pornografia infantil constituiria ou não meio necessário ou fase de preparação para o cometimento do núcleo do tipo divulgar. Para o ministro, é possível que alguém compartilhe sem armazenar, como pode armazenar sem transmitir, ou seja, são verbos e condutas distintas, com aplicação autônoma. Assim, é cabível a soma das penas.
Banco vai poder compensar horas extras aceitas em juízo com gratificação paga a bancário.
Para a quinta turma do TST, a norma coletiva que permite a compensação é válida. Samanta Flor.
O bancário do Bradesco pediu o pagamento de horas extras por exercer atividade operacional. Em defesa, o banco alegou que a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria previa a quitação das horas extras com a gratificação de função que o trabalhador recebia. A quinta turma do TST autorizou a compensação por levar em consideração a tese vinculante do STF, que confere constitucionalidade à vontade da categoria definida em instrumento coletivo.
O plenário do TSE confirmou a cassação de vereadores do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, de Belo Horizonte.
Os ministros entenderam que houve fraude à cota de gêneros nas eleições de 2020. Carol Asnô.
Com a decisão, foram cassados os registros dos candidatos a vereador. O plenário ainda determinou a inelegibilidade por 8 anos de 4 candidatas envolvidas na fraude. Elas apresentaram prestação de contas zeradas e uma delas delas não teve nem sequer um voto. O TSE também ordenou o recálculo dos votos dos quocientes eleitoral e partidário. A legislação prevê que cada partido ou coligação preencha o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. A regra passou a ser obrigatória em 2009.
Justiça acolhe recurso do MPF, da Defensoria Pública da União, e suspende concurso público da Prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Mesmo com decisão liminar para reservar 3% das vagas para indígenas, o edital foi publicado sem a previsão de cota. Johnny Moreira.
Diante do descumprimento da decisão judicial, o MPF e a Defensoria Pública da União recorreram contra a recusa da Prefeitura. A segunda vara da Justiça Federal em Dourados suspendeu o concurso até o município readequar o edital para cumprir a determinação judicial. Em caso de novo descumprimento, é prevista multa diária de R$5.000. O edital prevê o preenchimento de 375 vagas. Pela decisão judicial, 11 devem ser reservadas para os indígenas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do 8 de janeiro ouve ex-ministro Anderson Torres na terça-feira. Ferroviários pedem atualização da tabela de aposentadorias e pensões. Cúpula da Amazônia em Belém pode criar oficialmente o Parlamento Amazônico. Boa noite. O ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, prestará depoimento à CPMI do 8 de janeiro nesta terça-feira. E segundo a defesa, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal, Anderson Torres não ficará calado. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal por ocasião dos ataques à sede dos três poderes em Brasília. Acusado de omissão por estar nos Estados Unidos, ele ficou preso no período de 14 de janeiro a 11 de maio, quando foi solto com tornozeleira eletrônica. Apesar de ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal, Anderson Torres antecipou que vai responder às perguntas dos parlamentares. A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, avalia que o depoimento de Torres será muito elucidativo.
Há uma grande expectativa. Ele era ministro do governo anterior, portanto estava em novembro e dezembro, e era secretário de segurança, portanto também estava em janeiro. Ele é uma figura central, porque ele faz uma ligação entre esses dois momentos.
Já o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, considera que o depoimento não deverá trazer revelações à CPMI.
Vamos ouvir o Anderson Torres aqui, perguntar, mas eu creio que não haverão novidades, não há fato novo que possa nos surpreender, visto que ele já deu depoimentos, inclusive, às autoridades policiais e também aqui na CPI do Distrito Federal.
A defesa de Anderson Torres justificou que o pedido de habeas corpus é para garantir o direito ao silêncio nas perguntas que possam incriminá-lo e evitar medidas cautelares, como prisão, pelo fato de ter contato com outros investigados.
O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, pediu que o Congresso Nacional priorize a discussão sobre a regulamentação da inteligência artificial para garantir a segurança do processo eleitoral. Segundo ele, isso deve ser feito com urgência. Caso contrário, as eleições serão contaminadas pela manipulação por causa do uso indevido da tecnologia e a dúvida quanto à lisura e ao resultado do pleito ficará maior. Um projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prevê essa regulamentação e, nesta semana, uma comissão especial deve ser criada na Casa para debater a proposta.
Eu não tenho a menor dúvida que na próxima eleição de 2024 nós vamos conviver com a necessidade premente da Justiça Eleitoral em todos os estados do Brasil para ficar atento com relação à perca de mandato por manipulação de notícia, já que hoje em dia é possível colocar o senador Messias, é possível colocar o senador Paim defendendo qualquer tese com inteligência artificial minutos antes da eleição. Isso com certeza precisa ser atendido de maneira prévia.
Já o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, comemorou o início das obras do Linhão de Tucuruí, no estado do Amazonas. Ele ressaltou que a obra, aguardada há mais de 20 anos, teve início ainda no governo de Jair Bolsonaro e foi inaugurada pelo presidente Lula. Messias pontuou que as torres de transmissão de energia já estão sendo construídas, centenas de trabalhadores já foram contratados em Roraima e Amazonas e todos os entraves que impediam a construção do Linhão foram retirados. Messias Jesus também saudou a possibilidade de o estado de Roraima resolver, com a construção do Linhão de Tucuruí, um outro problema antigo que aflige a população local.
E por tabela, vai resolver outro problema que há muito nos aflige, que é a qualidade da internet no nosso estado. Isso será possível, senhor presidente, através de uma infovia com capacidade para levar a internet segura e potente para Roraima, que vai ser estendida ao longo do Linhão de Tucuruí.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, ferroviários pediram a atualização da tabela de aposentadorias e pensões e o fortalecimento do transporte ferroviário no país. As reivindicações apresentadas serão enviadas também aos Ministérios do Trabalho, dos Transportes, do Planejamento, da Previdência e da Fazenda. Repórter Yara Farias Borges.
Representantes dos aposentados e pensionistas ferroviários entregaram um documento em que reivindicam, entre outras demandas, correção da tabela salarial dos ferroviários da extinta Rede Ferroviária Federal. O advogado Tiago Kidrick ressaltou que a desatualização da tabela deixou 14 níveis com vencimentos abaixo do salário mínimo, o que é inconstitucional. O presidente da Associação dos Ferroviários Sul-Rio-Grandenses, Franklin de Carvalho, emocionado, disse que aposentados e pensionistas enfrentam dificuldades.
Que nos dê a oportunidade de nós rever essa situação que chega de sofrimento, de pessoas que deram a sua vida toda em prol da ferrovia e do engrandecimento do nosso país, hoje estarem passando fome.
O presidente da Federação Nacional das Associações dos Ferroviários Aposentados e Pensionistas, Etevaldo Santos, defendeu o retorno das ferrovias no Brasil. É da mesma opinião o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Os países da Europa, do primeiro mundo, você vai de um país ao outro de trem. Que esse movimento seja um impulso para que a gente tenha ferrovia em todo o Brasil, como tem em todo o mundo.
As reivindicações dos ferroviários serão enviadas aos Ministérios do Trabalho, dos Transportes, do Planejamento, da Previdência e da Fazenda.
A criação de um parlamento amazônico deve estar em uma declaração final da Cúpula da Amazônia, que ocorre em Belém nesta semana. A Declaração de Belém, acordo que será firmado pelos presidentes dos países participantes da cúpula ao final do encontro, deve criar um grupo de trabalho para estudar a criação oficial com reconhecimento parlamentar do Parlamento Amazônico. A reportagem é de Pedro Pince.
Representantes de 15 países vão se reunir para debater desmatamento ilegal, combate ao crime organizado e financiamento externo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Um dos mais importantes encontros de chefes de Estado dos chamados países amazônicos, a Cúpula da Amazônia, ocorrerá entre os dias 8 e 9 de agosto em Belém, no Pará. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, enfatizou que a preocupação com a Amazônia não é apenas localizada, mas nacional, regional e global.
Estou muito confiante de que esse encontro será um marco importante na busca por soluções sustentáveis para a região Amazônia. Por meio do trabalho conjunto e do diálogo sobre o que é feito em cada país que integra o território amazônico, poderemos fortalecer a proteção do bioma e avançar para um futuro sustentável nessa região única e vital a todo o planeta.
A Declaração de Belém, acordo que será firmado pelos presidentes dos países participantes da cúpula ao final do encontro, deve instituir um grupo de trabalho para estudar a criação oficial, com reconhecimento parlamentar, do Parlamento Amazônico.
O plenário do Senado deve votar esta semana um projeto que reserva recursos orçamentários para calamidades públicas. Também está na pauta a proposta que inclui em cursos de capacitação de agentes de segurança pública e privada, conteúdos relacionados a direitos humanos e combate ao racismo, à violência de gênero, à homofobia e outras formas de discriminação. Já a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a proibição de contingenciamento de recursos para a defesa sanitária. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar proposta que deixa de fora de contingenciamentos os recursos destinados à defesa sanitária. A Comissão de Educação analisa a inscrição do nome de Padre Cícero no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Na Comissão de Segurança Pública, o destaque é o projeto que dá prioridade às mulheres vítimas de violência na tramitação de processos na Justiça. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle vai debater o lobby, enquanto que a de Meio Ambiente tem na pauta um projeto sobre a reavaliação periódica de agrotóxicos. Já a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a ampliação das hipóteses de coleta de DNA para banco de dados de condenados, como defende o relator Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná.
Agora, nós vamos esperar para 10 anos 65 estupros serem resolvidos ou vamos colher isso naquele momento antecipado? E aqui nós estamos colocando para crimes graves.
E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vai analisar indicações de embaixadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Leis previnem a violência e aumentam a gestão democrática das escolas.
Novos projetos de lei devem tratar de pontos vetados na Lei Geral do Esporte.
Relator vai incorporar política de valorização permanente do salário mínimo.
Boa noite. O relator da MP do salário mínimo deve incorporar uma política de valorização permanente ao texto. A repórter Maria Neves ouviu as explicações.
O relator da medida provisória que estipula o valor do salário mínimo, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, adiantou em audiência pública na Comissão de Análise da Proposta que vai incorporar ao projeto de lei regras para valorização permanente do piso salarial nacional. Conforme explicou, os critérios de reajuste foram enviados ao Congresso pelo próprio governo. Se aprovada, a política já passa a valer a partir do ano que vem. Merlong Solano esclareceu que os critérios adotados são os mesmos utilizados para a correção do mínimo entre 2007 e 2019.
Pelo que está no projeto de lei de conversão, que é o mesmo que está no PL que o governo enviou para esta casa, o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2024 passará, uma vez aprovado e sancionado, a ser reajustado pela inflação do ano anterior apurada até novembro, acrescida do PIB do segundo ano anterior ao ano do reajuste.
De acordo com a supervisora do Escritório Regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em Brasília, Mariel Angeli Lopes, enquanto esteve em vigor, a política de valorização proporcionou aumento real de 77% no valor do salário mínimo. Ainda assim, depois de mais de 4 anos com correção apenas pelo índice de inflação, o valor do piso nacional hoje corresponde a apenas 52% do que valia quando criado, em julho de 1940, conforme a supervisora do DIEESE. Também por causa dessa desvalorização, a representante do Departamento Intersindical de Estatística considera importante ter política de valorização permanente prevista em lei.
É muito importante a gente considerar que nos próximos anos nós precisamos de manter uma política de valorização justamente para a gente recuperar e sair, né, daquele platô no valor do salário mínimo atual com relação ao valor do salário quando ele foi criado. Então a gente tem duas questões que são as mais importantes. Tem que recuperar esses valores que foram perdidos nesse último período, né, após o fim da política de 2019, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa política de valorização permanente inscrita na nossa legislação para que, independente da mudança de governo, que os trabalhadores sejam contemplados com valorização do salário, né, e que eles recebam os frutos do crescimento econômico.
Pelos cálculos do DIEESE, para cobrir todas as despesas básicas do trabalhador previstas na Constituição, como moradia, educação, saúde e lazer, o mínimo deveria corresponder hoje a R$ 6.300. Com a correção concedida em maio por meio da MP em análise, o valor chegou a R$ 1.350. Ainda segundo Mariel Lopes, mais de 54 milhões de brasileiros recebem o mínimo, seja como salário direto ou como benefício social. Além disso, 20 milhões de aposentados do INSS também recebem o piso nacional. Estudos do DIEESE apontam que a cada real acrescido ao salário mínimo, 18.383 empregos são criados. Além disso, esse real acrescentado corresponderia a quase R$ 1.300.000 de reais a mais no Produto Interno Bruto do país. Segundo o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, se os critérios de correção propostos, inflação mais crescimento do PIB, forem aprovados, em 2024 o salário mínimo já terá aumento real de 2,9%. Ainda assim, defende ser necessário também recompor a perda de 5,4% de valor ocorrida nos últimos anos, entre 2019 e 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia. Ayrton Faleiro, do PT paraense, afirma que o atual governo conseguiu reduzir os preços da gasolina, do petróleo e dos alimentos, além de retomar programas como o Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos.
Ayrton Faleiro destaca também que institutos de pesquisa comprovam que o emprego no Brasil cresce aceleradamente e que, com isso, aumenta a esperança da retomada do crescimento econômico no país.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, acredita que a queda na taxa de juros ocorreu porque o governo federal resgatou políticas públicas sociais e criticou a postura do presidente do Banco Central.
Para Valmir Assunção, a decisão de diminuir a taxa Selic em 0,5 ponto percentual é importante. O parlamentar acredita que, com a inflação controlada, os juros tendem a baixar cada vez mais e, assim, favorecer o crescimento econômico do país.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, também comemora a redução dos juros divulgada pelo Banco Central. O deputado avalia que essa decisão vai impulsionar a economia porque vai deixar o crédito mais acessível para a população.
Charles Fernandes acredita que a continuidade da trajetória de redução de juros vai promover a geração de emprego e um crescimento sustentável.
Direitos Humanos. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, comemora a elaboração de um plano para a população em situação de rua por meio do Ministério dos Direitos Humanos.
Segundo Guilherme Boulos, mais de 200 mil pessoas vivem nas ruas do Brasil, sendo que 53 mil apenas em São Paulo, onde há 590 mil imóveis abandonados. O plano visa oferecer moradia e reconstrução de vidas para essas pessoas.
Segurança Pública. Coronel Ulisses, do União do Acre, presta solidariedade à família do policial militar de São Paulo assassinado no litoral paulista. O parlamentar avalia que a PM deu uma resposta rápida e bem-sucedida aos criminosos.
Coronel Ulisses defende a integração das forças policiais estaduais no combate ao crime, principalmente o transfronteiriço e o contrabando de armas. Além disso, ele considera que o direito das pessoas de bem possuírem armas de fogo é mais um instrumento de democracia.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, condena a ação policial que resultou em 16 mortes no Guarujá, em São Paulo. Segundo a deputada, a polícia e o crime organizado não podem se assemelhar com ações criminosas.
De acordo com Reginete Bispo, pesquisas recentes revelam que acordo cidadão é o primeiro critério levado em consideração por agentes de segurança pública.
Luiz Couto, do PT, acusa o comando da PM da Paraíba de promover policiais condenados pelo judiciário por crimes graves, contrariando, inclusive, decisões de expulsão determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Luiz Couto destaca sua admiração pela instituição Polícia Militar e pelos bons policiais do quadro, mas reforça a importância de valorizar a ética e o bom funcionamento público na segurança da Paraíba.
Política.
Política. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, repercute as acusações contra a deputada Carla Zambelli, que teria contratado um hacker para invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pede a apuração rigorosa do caso.
Na opinião de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a falta de liderança dos congressistas permite que o Supremo usurpe dos poderes do Legislativo. O deputado considera que o STF tem atuado de maneira política e julgado a revelia da lei.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a iniciativa do Supremo de julgar a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Segundo o deputado, essa matéria já foi decidida pelo Congresso e não cabe mais à opinião do Judiciário.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também alerta que o Supremo invade a competência que cabe ao Legislativo. Ela reclama sobre a possibilidade do STF vir a ter a última palavra sobre a questão do aborto e se diz contrária ao projeto de lei das fake news, que, segundo sua visão, quer impor a censura aos parlamentares.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, enfatiza a importância do parlamento, a harmonia e a separação dos poderes e defende a Casa Legislativa contra críticas a respeito de uma possível falta de iniciativa.
Sidney Leite ressalta as influências positivas do Legislativo na economia, na redução das taxas de juros e na elevação do rating, a classificação de risco de crédito que diz qual o grau de confiança que os mercados podem ter sobre a capacidade do Brasil em honrar suas dívidas.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, manifesta descontentamento com o início do atual governo. O deputado avalia que o primeiro semestre ficou marcado pelos ataques à liberdade de expressão, pelo aparelhamento do judiciário, por prisões injustas, além da alta do desemprego e da evasão de investimentos.
Gustavo Gayer assinala que está sem esperanças em relação ao rumo político e social do país. O deputado apela para que os colegas não se vendam a uma gestão que pode comprometer o futuro das próximas gerações.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, destaca a audiência pública que debateu possíveis abusos de autoridade contra advogados que atendem cidadãos presos nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.
Segundo Marcel Van Hatten, os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes só ocorreram devido à omissão das autoridades de segurança subordinadas ao Executivo Federal.
Vicentinho, do PT de São Paulo, acusa o prefeito de São Bernardo do Campo de racismo por, segundo o deputado, não reconhecer a importância do Dia da Igualdade Racial e de medidas de combate à discriminação contra a população periférica e negra da cidade.
Vicentinho acusa o prefeito de fechar espaços culturais, de retirar aulas de capoeira e percussão e descumprir determinações relacionadas à história da África na formação dos professores.
Esporte. Decretos e novos projetos de lei devem tratar de pontos vetados na Lei Geral do Esporte. A ministra do Esporte, Ana Moser, explicou à Comissão do Esporte da Câmara os motivos dos vetos. A reportagem é de Carla Alessandra.
A Comissão do Esporte da Câmara realizou audiência pública para discutir os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Esporte. O jurista Vladimir Camargos, que participou do grupo do Senado que compôs a Lei Geral do Esporte, afirmou que estranhou a quantidade de vetos, que chegou a quase 40% da legislação que está sendo discutida desde 2015. A ministra do Esporte, Ana Moser, explicou que os vetos são necessários para que o governo possa realizar os ajustes para que a nova legislação seja de fato implementada.
O governo não vai fazer o que as instituições fazem com excelência, os seus planejamentos, as suas estruturações, o seu trabalho de desenvolvimento das modalidades e dos impactos de resultado provenientes desse trabalho, não é a interferência nisso, mas alinhar a uma política macro que tenha um pacto em torno das metas a serem alcançadas.
O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirmou que, apesar do estranhamento pelo grande número de vetos, a opção do governo é válida e vai ajudar na construção de uma política pública mais eficaz.
Esse projeto da Lei Geral do Esporte, ele teve a singularidade de ter sido votado em um governo e sancionado pelo presidente seguinte, que em tese não acompanhou ali de perto a elaboração do projeto nessa comissão e nesta casa. Quando um projeto qualquer, especialmente um projeto complexo e abrangente como esse, chega para a sanção presidencial, várias áreas do governo são ouvidas. Porque há uma série de questões dentro de cada projeto que precisam ser analisadas por várias óticas. E quando dentro do governo não se gera uma convicção ou um consenso, geralmente a Casa Civil recomenda ao presidente da República o veto, porque o veto assegura que essa matéria continuará em análise por mais algum tempo.
O presidente da comissão, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a luta pela valorização do esporte tem que ser suprapartidária, já que o setor vem sendo negligenciado sistematicamente há muitos anos.
Embora eu esteja na oposição, eu tenho perfeito entendimento que nós temos que construir coisas positivas e escada para o desenvolvimento do esporte que tem tão pouco no nosso país.
A ministra do Esporte disse ainda que alguns pontos serão tratados por decreto, como a autonomia e a gestão das entidades. Já assuntos como justiça desportiva, antidopagem, questões trabalhistas serão tratadas através de propostas legislativas que serão encaminhadas para o Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
De acordo com Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, o poder público precisa se conscientizar sobre a situação dos produtores de leite. Na visão do parlamentar, fica claro que o governo não entende os custos envolvidos na atividade e as dificuldades enfrentadas pelos produtores.
Emidio Madeira acrescenta que a abertura para importações de leite foi um fator que agravou a crise, inclusive em outros setores da agricultura.
Desenvolvimento regional.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que, embora a Serra Gaúcha seja uma região próspera e com alta densidade populacional, carece de uma universidade pública federal. A deputada sugere a implantação de um campus ou núcleo de estudos para início da instituição.
Tadeu Venere, do PT, qualifica como trágicas as medidas adotadas na educação do Paraná, como a troca de livros didáticos por plataformas de aprendizado ineficazes.
Antônio Andrade, do Republicanos, comenta que o bom trabalho do governo do Tocantins propiciou uma aprovação popular de 87%. O deputado assinala conquistas importantes na área da educação, com a reforma de escolas e na saúde, com a ampliação do maior hospital do estado.
Educação.
Novas leis previnem a violência e aumentam a gestão democrática das escolas. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes sobre as duas propostas.
O presidente Lula sancionou sem vetos a lei que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. O SNAV surge como resposta do Congresso Nacional à onda crescente de crimes em ambiente escolar, como o ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, onde 4 crianças entre 4 e 7 anos foram assassinadas em abril. O texto surgiu de projeto de lei do ex-deputado paraense Paulo Bengston, aprovado pela Câmara com relatoria do deputado Evair Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo.
Visa reduzir os índices de violência escolar, que tem chamado a atenção dos brasileiros nos últimos tempos, devido às excessivas ocorrências de casos em território nacional. É preciso que nossas escolas sejam um ambiente propício para a aprendizagem, e isso só pode acontecer em um local seguro.
De acordo com a lei, o monitoramento deve priorizar escolas consideradas violentas, com prestação de apoio psicossocial a estudantes, professores, diretores e demais funcionários vítimas de violência. O SNAV também deve produzir estudos, levantamentos e mapeamento de ocorrências, além de sistematizar soluções de gestão eficazes no combate à violência escolar. As ações preventivas serão baseadas em programas educacionais e sociais voltados à formação de uma cultura de paz. A lei ainda prevê a disponibilização de um número de telefone de acesso gratuito de qualquer localidade do país para o recebimento de denúncias de violência escolar ou de risco iminente. A outra lei sancionada sem vetos obriga estados e municípios a criar conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. Na prática, a medida visa ampliar a participação popular e a gestão democrática do ensino público. Vários estados e municípios já dispõem de instâncias semelhantes, mas baseadas apenas em normas administrativas específicas. A autora da proposta que deu origem à lei, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, argumentou que os conselhos escolares devem ser amparados por legislação de âmbito nacional.
Corresponde a uma demanda da sociedade. Esse direito de participar efetivamente da gestão de sua escola, seja os discentes, os docentes, a direção da escola, também os pais, a comunidade local. Então é uma realidade que precisa ser institucionalizada, independente de quem esteja à frente do governo municipal, estadual e federal.
De acordo com o texto, o conselho é órgão deliberativo composto pelo diretor da escola e por representantes das comunidades escolar e local, eleitos entre professores, orientadores educacionais e membros da sociedade, entre outros. Já o fórum é órgão colegiado de caráter deliberativo com foco no fortalecimento institucional dos conselhos escolares. A nova norma altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a estratégia das transferências voluntárias feitas pelo Ministério da Agricultura. O trabalho analisou o repasse de recursos federais realizados entre 2017 e 2021. No período, quase 8 bilhões de reais foram enviados a estados e municípios por meio de convênios e contratos. Mais de 60% do valor foi para a compra de equipamentos agrícolas. O TCU identificou oportunidades de melhorias no planejamento dos repasses e determinou ao Ministério da Agricultura que trabalhe para aperfeiçoar os mecanismos de controle e acompanhamento dos convênios. O tribunal também determinou que o órgão providencie a devolução dos recursos que não foram utilizados para a conta do Tesouro Nacional. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.